Querido pastor Eliel, amados do Cristo em Casa, como já havíamos dito, nós vamos falar hoje sobre o que Deus pode fazer através de uma única pessoa. Eu queria começar fazendo algumas perguntas aqui, queridos. Você que está nos ouvindo aqui, participando, né, da Igreja Cristo em Casa, quantas pessoas Deus precisa para poder mudar uma cidade, um estado, um país? Eu acho que todos nós vamos concordar, né, que Deus tem poder para tudo. Deus não precisa de 100, 200, 300, 1000, 1 milhão de pessoas, que Ele pode fazer o que Ele quiser, usando uma pessoa só, se assim for a vontade dEle. Pois é, mas se por um lado nós acreditamos que Deus é capaz, e claro que o é, de mudar a história de uma nação inteira usando uma única pessoa, muitas vezes nós não conseguimos acreditar que Deus pode mudar a história das nossas famílias usando apenas a mim, usando apenas a você. E aí uma série de perguntas vem aos nossos corações em função desse tema. Será que adianta lutar sozinho pela família? Será que adianta continuar orando quando só eu quero a mudança? Será que adianta você continuar batalhando se você, no fundo, está fazendo isso de forma isolada, ninguém mais coopera com você? Quantas e quantas vezes tem ouvido esse tipo de pergunta, né, nesse teor em gabinete pastoral? De que adianta lutar? Só eu quero. Meu marido não quer, meus filhos não querem. De que adianta lutar? Fico eu sozinho nessa luta em glória. De que adianta orar se a pessoa lá, ela não quer nada? Pois é, queridos. Dentro desse contexto, eu queria começar falando um pouquinho sobre o sacerdócio familiar. Repetindo, o nosso tema central é o que Deus pode fazer através de uma única pessoa. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado entre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto os dons como sacrifícios pelos pecados. E vai falando sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, né, do versículo 1 ao versículo 4, e vem falando sobre isso, como o sacerdote ele é separado. Jesus é o modelo do sacerdócio, e como o sacerdote ele é separado, para ser usado por Deus em favor das outras pessoas. Ele é tomado dentre os homens, Deus escolhe ali, e é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. Então, ele sempre atua a favor dos homens. No Antigo Testamento, durante todo o Antigo Testamento, Deus escolheu alguns homens em particular para agirem como sacerdotes. Dentro do tabernáculo, amados, haviam alguns departamentos, por assim dizer, e o mais sagrado de todos era o Santo dos Santos, o Santíssimo, que era separado por um véu, e ali só podia entrar o sumo sacerdote, ou seja, o principal dos sacerdotes, uma única vez por ano, no dia do Yom Kippur, que é o chamado Dia do Perdão, até hoje existe na comunidade judaica. E mesmo assim, ele tinha que entrar após todo um ritual de purificação, e ele entrava amarrado por uma corda, porque se caso ele fosse fulminado, eles não podiam entrar para resgatá-lo, tinha que puxar a corda. Pois é, de tão sagrado que era o lugar, de tão significativo que era aquele lugar. O sumo sacerdote era separado, repito, por Deus, e Deus falava através dele, e Deus ouvia as suas orações, porque ele representava Deus para o povo e o povo para Deus. Em Cristo Jesus surgiu aquilo que foi denominado o sacerdócio universal. Ou seja, e foi Lutero quem cunhou essa expressão, o sacerdócio universal, quem nos deu uma nova dimensão sobre isso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, um versículo também muito conhecido: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sacerdócio real. Apocalipse 1, 6, e nos constituiu o reino, sacerdote para o seu Deus. Ou seja, todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador é um sacerdote. Não um sacerdote oficializado como os pastores, mas é um sacerdote. Você não precisa de intermediários para chegar a Cristo. Isso não quer dizer que os sacerdotes institucionalizados, oficializados, não sejam necessários. O pastor é necessário para poder orientar, para poder dirigir a igreja, etc. Mas você não precisa de nenhum pastor para poder chegar a Deus. Aqui, agora, nesse momento, você fala com Deus e Deus vai te ouvir. Você intercede por alguém, pelo seu filho, pelo seu casamento, pela sua família, e Deus vai te ouvir. Quando eu entendo esse contexto de sacerdócio universal, eu caminho para entender o significado do poder da manifestação de Deus através de uma única pessoa. E esse é o nosso tema central. E aí a gente vai voltar àquela pergunta. Vale a pena as nossas perguntas iniciais? Vale a pena continuar orando quando só eu estou orando? Vale a pena continuar lutando quando só eu estou lutando? Vale a pena orar por alguém que não quer nada? Que adianta? Eu oro, mas ela não quer nada. Pois é, deixe-me dar dois exemplos para você. E poderia te dar vários outros, mas vou te dar dois exemplos bíblicos do que Deus pode fazer através de uma única pessoa. Êxodo 32, versículos 9 e 10. Eu estou te dando vários textos, amados, mas eu preciso deles para poder fazer a base aqui da minha argumentação bíblica nessa noite. Êxodo 32, versículos 9 a 10. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus falando para Moisés. Moisés subiu para orar, né? E quando voltou, tinham construído um bezerro de ouro. E Deus vira para Moisés e fala: olha, esse povo é um povo de duro, um povo insensível. Então, Moisés, se afasta de mim, porque vai se acender o meu furor contra eles e eu vou consumi-los. E de você, Moisés, eu vou fazer uma grande nação. Olha, irmão, se Deus falasse algo desse tipo para mim, eu não ia celebrar, não ia dizer: queima mesmo, Senhor, acaba com todo mundo. Mas eu não ia fazer, tenho certeza que eu não ia fazer o que Moisés fez. Sabe o que Moisés fez? Diz Êxodo 32, 30 a 32, que Moisés vai à presença do Senhor, ora a Deus, e chega a dizer: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me peças do livro que escreveste. Ou seja, Moisés está disposto a ser riscado no livro da vida por amor àquele povo. Ora, mais, eu não sei, eu sinceramente não faria, não chegaria a tão grande manifestação de amor e de afeto por um povo, por uma nação. Veja, o povo, claro que eles vão pagar o preço da rebeldia, claro que eles vão pagar o preço da idolatria, mas o povo em si, a nação de Israel em si, vai ser poupada por causa de Moisés. Porque Moisés se coloca como um intercessor, como um sacerdote, de uma maneira impressionante. A ponto de dizer: não, risco o meu nome do livro da vida. Perdoa-lhes ou risco o meu nome do livro da vida. Seria confortável para Moisés dizer: não, realmente, o povo pecou e tal, vai me preservar, então de mim vai fazer um novo povo. Mas ele coloca a alma dele em risco por amor àquele povo. Risco o meu nome do livro da vida. Perdoa esse povo ou risco o meu nome do livro da vida. Então, por amor a Moisés, pela intercessão de um único homem, que é Moisés, Deus vai preservar toda uma nação. Talvez você diga: ah, mas era Moisés, etc, etc, etc. Então deixa-me contar uma outra história para você, da mulher cananeia, a sirofenícia, que é o texto base de hoje, Mateus 15, de 21 a 28. Eu não vou ler todo o texto, uma questão de otimização de tempo, mas vou te explicar o que estava acontecendo. Jesus estava indo para Tiro e Sidom, e uma mulher cananeia vinha clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas Jesus não estava respondendo. Os discípulos, chegando perto de Jesus, falaram: Senhor, manda ela embora, porque ela vem clamando atrás de nós e tal, né? Enfim, está incomodando aqui. Jesus então responde: olha, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele estava dizendo o seguinte: primeiro, eu vim para Israel, não vim para os outros povos. Ela não fazia parte do povo de Israel. Ela, porém, vai até Jesus, o adora e diz: Senhor, socorre-me. Aí Jesus vai radicalizar, vai falar para ela: olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Sabe o que ela diz? Ela não fica ofendida, ela não vira as costas, ela não sai dali dizendo: ah, não tem amor nenhum, essa história de amor é tudo mentira. Ela pega e diz: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus vira para ela e diz: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E diz o texto sagrado que desde aquele momento a filha dela ficou sã. Eu preciso fazer algumas perguntas para você. Vou enfatizar a declaração de Jesus para aquela mulher, para aquela mãe: ó mulher, grande é a tua fé. E desde aquele momento a filha dela ficou sã. A minha pergunta é: de quem foi a fé? O texto é claro em dizer que a fé foi da mãe. Ó mulher, Jesus falando para a mãe: ó mulher, grande é a tua fé. Qual é a fé que a menina teve? O texto sagrado não narra. A menina queria ficar liberta? O texto sagrado não narra. Veja, amados, a gente tem que ter um cuidado para não tirar nada da palavra de Deus, mas também para não colocar nada. Se a fé da menina fosse necessária, eu afirmo, o texto sagrado diria. Só que o texto não fala nada sobre a fé da menina. O texto sagrado não diz sequer se a menina queria ou não queria. O fato é, queridos, o fato é que pela fé da mãe, a menina foi completamente restaurada. A menina foi completamente liberta. A menina estava em outro lugar, mas pela fé da mãe, a atuação de Deus se fez presente e a menina foi completamente liberta. Sabe o que isso me prova? Sabe o que biblicamente eu posso afirmar para você? Nesse contexto de sacerdócio familiar, porque agora é isso que eu quero pegar aqui agora. Pelo amor de uma pessoa, Deus transforma nações inteiras. Pela fidelidade de um, Deus poupa um povo inteiro. E pela fé, a sua fé, toda a sua família pode e será restaurada. Mas, vou repetir, peço desculpas, quero ser enfático aqui, correndo o risco da redundância, né? Mas de que adianta? Eu tô sozinho, só eu oro, só eu busco, na minha família ninguém quer nada, na minha família ninguém quer nada com Deus. O que eu estou te mostrando e te provando biblicamente nessa noite é que Deus, através de você, tem poder para transformar toda a sua casa. Quantas pessoas Deus precisa para transformar a sua casa? Na verdade, queridos, Deus pode transformar através de você. Mesmo sendo só você. Mesmo que só você ore. Mesmo que só você queira. Seu casamento. Seus filhos. Seus pais. Seus parentes. Eu, queridos, vou dar um testemunho pessoal para você aqui agora. Meu amado, minha querida. Nós aqui dessa maravilhosa Igreja Cristo em Casa. Eu sou fruto, a minha família é fruto da oração de uma única pessoa. A minha avó materna, cristã, evangélica, orava e na minha família ninguém queria nada. Incluindo eu, que também não queria nada. Nada. E ela orava e nada acontecia. Ninguém se convertia, ninguém sequer ia à igreja. Para não dizer que eu não ia à igreja, eu ia na igreja uma vez no ano, que era na passagem, de um ano para o outro. Sempre do dia 31 para o dia 1º, era costume lá em casa a gente ir para a igreja. Mas assim, ia lá, fazia passagem, virava meia-noite e ia embora. Era meio que, quase que um hábito, não tinha nada mais do que isso. Como uma tradição sem maior significado para nós, né? E minha avó orando e nada acontecia. A minha avó veio a falecer. Eu tinha 14 anos de idade, minha avó veio a falecer, e ninguém na minha família tinha se convertido. Ninguém na minha família queria nada com Deus. E eu fico imaginando, no diabo ali, no túmulo da minha avó, rindo, dando gargalhadas e dizendo, o que adiantou? Não adiantou nada, viu? Orou, não aconteceu nada, não deu em nada, perdeu seu tempo orando aí pela família. Pois é, amados. 3 anos depois da morte da minha avó, começou um processo de conversão em massa na minha família. Eu me converti, minha mãe se converteu, meu pai se converteu, conquanto ele não fosse, ele era genro, né, da minha avó. Os meus tios pelo lado materno foram se convertendo e hoje eu posso te afirmar que a minha família praticamente toda está na presença de Deus. Praticamente toda se converteu. Veja, Deus atendeu a oração da minha avó, pela intercessão da minha avó, mesmo após a morte dela. Porque Deus pode tudo, queridos. E Deus não precisa de um exército para vencer essa batalha. A batalha da sua família não precisa de milhares de pessoas. Deus tem poder para salvar a sua casa inteira, usando a sua fé. Usando você que está aqui agora ouvindo essa mensagem e clamando pela sua família. Você que veio assistir, participar do culto Cristo em Casa, com o coração pesado, com o coração desanimado, querendo largar, querendo parar, querendo desistir. Amado, querido, querida, não desista. Essa é uma batalha que está ganha. A única possibilidade do mal prevalecer sobre nós é se nós desistirmos. Porque, do contrário, essa batalha está ganha no sangue de Jesus, na cruz do Calvário. Por isso, é fundamental que você não desista. Deus não precisa de números para vencer. O caso de Gideão, lá em Juízes capítulo 6, quando Deus se apresenta a ele e fala, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão diz, ah, Senhor, fosse conosco, por que não sobreveio tudo isso? Ele está lá numa crise danada. Até que Deus vai falar assim, olha, Gideão, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E aí havia um exército inimigo de centenas de milhares. E aí Gideão reúne algumas poucas dezenas de milhares. E Deus vai cortando, até que Gideão vai para a batalha com 300 homens. Há inúmeras nuances nesse texto, mas uma delas é clara. Fica evidente que uma das nuances era que Deus não precisa de número para vencer a batalha. Deus não precisa de número para vencer guerra alguma. Ele ia vencer com Gideão e mais 300 homens. E podia ser Gideão e mais um, podia ser só Gideão. Porque Deus é Deus. Aliás, Deus não precisa nem de ninguém. Mas ele escolheu homens para atuar, para pregar o evangelho. Ele escolheu a mim e a você, não escolheu os anjos. Então, em nome de Jesus, Deus salvou uma nação através de Moisés. Moisés se coloca numa posição de sacerdote que ele era. E pelo sacerdócio de Moisés, a nação de Israel foi poupada. Deus salvou essa filha terrivelmente endemoniada pelo sacerdócio de uma mulher que nem do povo de Deus fazia parte. Mas ela se coloca numa posição, ela se identifica com a dor da filha, a ponto de dizer, Senhor, socorre-me. O problema não é na filha, mas ela pede socorro para ela. Por quê? Porque a dor da filha era a dor dela. Uma conexão impressionante em que ela faz da dor da filha a dor dela. E Jesus fica impressionado e diz, ó mulher grande, é a tua fé. E pela fé daquela mãe, a filha foi restaurada. Pela fé da mãe, a filha foi liberta. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! E hoje, Deus está falando ao seu coração e ao meu. Ele está falando para você e para mim. Para você que ama a sua família. Para você que tem orado pela sua casa, para você que tem orado para as pessoas que estão ao seu redor. E você intercede e você exerce um sacerdócio, porque isso é um sacerdócio. De interceder, de clamar, de chorar. De quantas vezes perder noites de sono. Mas você clama, você clama, você clama, você clama, você não para, você não desiste. Mas aí vem aquele sentimento no seu coração, né? Ah, eu estou sozinho. Eu oro, nada adianta, nada acontece. Ninguém quer nada. E aí você começa a desanimar, porque o mal vai soprando aqui no teu ouvido, né? Na sua alma. Ah, tá vendo? Para de orar. Não adianta nada. Não tem ninguém do seu lado. Não tá vendo que esse trabalho é inútil? Esse trabalho, querido. E Deus, não estou-se aqui, né? Na Igreja Cristo em Casa hoje, para falar isso aos nossos corações. Eu falo isso com toda certeza da minha alma. A sua oração não é em vão. O seu clamor não é em vão. Não foi, não é e não será em vão. O nosso clamor superará a nossa morte, amados, porque nossas orações permanecerão diante do altar do Senhor. Para que possamos dizer como Josué, né, no final da sua vida, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantas pessoas Deus precisa para mudar a sua família? Deus não precisa de dezenas, centenas. Pela sua fé, através de você, você sozinho, Deus quer e Deus há de mudar toda a história da sua família, através do seu sacerdócio familiar. O tema de hoje é o que Deus pode fazer através de uma única pessoa. Sabe o que Deus pode? Tudo. Porque quem faz é Ele. A pessoa é tão somente o canal, é tão somente o veículo, né? O poder não está no veículo, não está no canal, o poder está em Deus. Por isso, não desanime, por isso, persevere. Por isso, hoje, em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo te reanimar. Por isso, hoje, deixe o Espírito Santo entrar no seu coração e renove as suas orações. Vá à casa de Deus, dobre os seus joelhos, clame pelos seus filhos, fale como Moisés, não vai ficar uma unha. Faraó vem tentando negociar com Moisés e vem tentando pegar o que pode, né? E chega uma hora que Moisés fala assim, ó, quer saber? Não vai ficar uma unha, vou eu, vou o povo, vai o gado, vai tudo, vão as crianças, vai tudo, não vai ficar ninguém no Egito. A libertação será completa, a vitória será completa, e a sua vitória será completa. não desista. Através de uma única pessoa, através de você, Deus há de transformar toda a sua casa, Deus há de transformar toda a sua família. É o sacerdócio familiar. Seja um sacerdote familiar. Interceda pelos seus filhos, interceda pelos seus pais, interceda pela sua família. Não pare de orar, porque Deus está ouvindo a sua oração. Deus está atendendo a sua oração. Deus está atendendo o seu clamor. Deus te abençoe sobremaneira. Continue conosco aqui na Igreja Cristo em Casa. E não desista jamais da sua família, porque Deus, através de você, pela sua fé, Deus há de mudar toda a história da sua família. Thank you.